Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 7 de abril de 2024 e nós vamos falar sobre os 6 meses de guerra na faixa de Gaza. Há exatamente 6 meses, o mundo era surpreendido pelos terríveis ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em Israel. As imagens da violência gratuita, que atingiu crianças, mulheres, homens e idosos de maneira indistinta, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo mais de 200 de reféns, chocaram o mundo e criaram instantaneamente uma onda de indignação e apoio aos israelenses. A partir de então, a faixa de Gaza em particular e o Oriente Médio como um todo foram mergulhados em um conflito de gravíssimas repercussões humanitárias e que no dia de hoje pode estar à beira de uma escalada ainda maior. A ação militar israelense, iniciada imediatamente após o ataque de 7 de outubro de 2023, foi desenhada para atingir o objetivo político fixado pelo governo: eliminar completamente o Hamas. A questão é que essa é uma tarefa extremamente complexa. A natureza irregular do grupo Hamas, cujos terroristas se misturam à população civil da faixa de Gaza em um ambiente densamente urbanizado, obrigam as tropas israelenses a efetivamente controlarem o ambiente, o que somente pode ser alcançado pela presença física dos soldados na área a ser controlada. Esse tipo de combate, em zona densamente urbanizada e em meio da população, coloca os militares constantemente sob o dilema de escolher os meios e métodos de combate que, de um lado, levem ao cumprimento do objetivo militar proposto, mas, de outro lado, causem o menor sofrimento humanitário possível à população civil. Passados 6 meses da ação militar em Gaza, está claro que o exército israelense não conseguiu resolver essa equação da melhor forma. O sofrimento imposto à população civil de Gaza, mostrado diariamente pelos meios de comunicação e pela internet, foi degradando o apoio internacional a Israel até o ponto em que o Conselho de Segurança da ONU determinou a interrupção das hostilidades e a devolução de todos os reféns capturados, o que foi até o presente momento ignorado tanto por Israel quanto pelo Hamas. Em sua defesa, os israelenses afirmam que o Hamas coloca em risco sua própria população ao propositalmente se misturar a ela e utilizar instalações civis, até mesmo hospitais, para fins militares. Isso é verdade. Nesse sentido, há os casos emblemáticos do Hospital de Khan Yunis, transformado em quartel-general do Hamas, e o escândalo dos trabalhadores a serviço da ONU que foram demitidos em razão de sua participação direta nos atentados de 7 de outubro. Entretanto, a dificuldade de se distinguir claramente entre combatentes e não combatentes no campo de batalha, embora complique significativamente as operações militares, não isenta o exército israelense da responsabilidade de cumprir os princípios e leis da guerra. Esses princípios, que incluem a humanidade, a proporcionalidade, a distinção entre combatentes e não combatentes, a limitação dos meios e métodos de combate e a seleção de alvos em conformidade com uma análise minuciosa de sua necessidade militar, estão firmemente estabelecidos nas normas de direito internacional dos conflitos armados. O conflito entre Israel e Hamas envolve também outros atores, o que eleva o risco de uma escalada. Entre esses, o Irã se destaca por seu papel crítico, negando a Israel o direito de existência enquanto Estado e fornecendo suporte essencial para os ataques do Hamas. Além disso, o Irã fornece armas e apoio a diversos grupos militantes que se opõem a Israel, como o Hezbollah do Líbano, milícias xiitas na Síria e no Iraque, os Houthis no Iêmen. Essa estratégia permite ao Irã evitar um envolvimento direto, minimizando os riscos desse tipo de confrontação. No entanto, essa dinâmica pode estar prestes a mudar. Em 1º de abril, um ataque israelense ao consulado iraniano na Síria resultou na morte do general Mohammad Reza Zahedi, da Guarda Revolucionária Iraniana, além de outros militares, levando a promessas de vingança por parte do Irã. Desde então, a defesa antiaérea de Israel permanece em alerta máximo, antecipando uma possível retaliação. Caso o Irã responda diretamente, isso marcará uma mudança significativa, já que suas ações contra Israel, como já foi dito, normalmente ocorrem por intermédio de grupos militantes. Nesse caso, configurando-se um confronto direto entre Irã e Israel, a escalada do conflito pode tomar contornos gravíssimos e se alargar para todo o Oriente Médio. Os Estados Unidos são outro ator fundamental. Maior aliado de Israel são os norte-americanos, que exportam sistemas e materiais de emprego militar fundamentais à manutenção do esforço de guerra israelense. Entretanto, o apoio da população norte-americana às operações israelenses declinou rapidamente e isso colocou o governo de Joe Biden sob um forte constrangimento, especialmente em um ano eleitoral. Assim, o que se verifica no momento é uma forte pressão dos Estados Unidos sobre o governo israelense para que se encontre uma solução que ponha fim às hostilidades. Além dos fatores externos, não se pode esquecer que o governo israelense do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sob forte pressão interna. A oposição a seu governo, que era grande antes dos ataques de 7 de outubro e arrefeceu em razão da União Nacional em torno da resposta militar, novamente se agrava, na medida em que se avolumam as críticas acerca da condução das operações e da incapacidade em se trazer de volta os reféns ainda mantidos em cativeiro pelo Hamas. Grandes manifestações populares pedindo a renúncia de Netanyahu têm acontecido nas principais cidades israelenses. As pressões internas e externas sugerem a Netanyahu que a melhoria de sua popularidade, embora improvável, seja sua única chance de preservar sua carreira política. Essa melhoria, no entanto, depende de uma vitória decisiva sobre o Hamas, o que implicaria no controle total da faixa de Gaza. Atualmente, isso se traduz na necessidade de dominar a cidade de Rafah, localizada no sul do enclave, na fronteira com o Egito. Rafah é o último bastião a ser controlado, mas a tarefa é complicada pela presença de aproximadamente 1,4 milhão de pessoas. Muitas dessas pessoas que se refugiaram ali, vindas de outras partes do território, elevando dramaticamente o risco de um desastre humanitário ainda maior. Dessa forma, o cenário que se apresenta hoje, no dia em que se completam 6 meses de guerra, mostra muitas possibilidades de agravamento da situação. Por outro lado, as chances de desescalada se concentram nas tratativas intermediadas pelo Qatar, que, embora por vezes pareçam avançar, tem sempre esbarrado em exigências inaceitáveis por um ou outro lado da disputa. Assim, resta evidente a complexidade da situação. O cenário marcado pela grave questão humanitária e a possibilidade escalada ressaltam a urgência de um esforço coordenado internacionalmente para se alcançar uma paz sustentável que permita uma existência digna para todos os povos envolvidos. Isso não será conseguido sem a proposição de soluções inovadoras, visto que as tentadas nas últimas décadas não surtiram resultados. Resta saber se o mundo de hoje possui lideranças capazes de construir tais soluções. Se você ouviu esse áudio até aqui, é porque esses assuntos de estratégia e de geopolítica te interessam. Então, por favor, considere apoiar o nosso trabalho. As diversas maneiras pelas quais você pode fazer isso estão na descrição desse podcast. Até a próxima, pessoal. Tchau.